Está no ar. O Jornal do Senado.
Álvaro Dias e Vanessa Greziotin criticam prioridade na votação de projeto relacionado ao abuso de autoridade.
Por mais espaço no mercado de trabalho, Paulo Paim defende capacitação de pessoas com deficiência.
José Medeiros e Assir Gugás cobram mais investimentos em infraestrutura.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, criticou o desarquivamento de proposta que pune o abuso de autoridade praticado por agente público.
O projeto estabelece que o agente que pratica o abuso de autoridade responderá à ação penal com a possibilidade de pagamento de indenização e perda do cargo.
Além disso, a proposta considera crime de abuso de autoridade constranger alguém sob ameaça de prisão a depor sobre fatos que possam incriminá-lo.
Álvaro Dias admite que se possa debater o aperfeiçoamento dessa legislação no futuro, com a participação inclusive de especialistas na matéria, através de uma comissão externa que elaboraria um anteprojeto de lei.
Mas certamente, numa hora como esta, a conclusão será de que o objetivo é outro, não o do aprimoramento da legislação, mas o do seu comprometimento exatamente para combater autoridades judiciárias que se esforçam para revelar o país, as suas mazelas, os crimes praticados, na esperança de virar esta página e promover uma grande limpeza ética no Brasil.
Já para a senadora Vanessa Greziotin, do PCdoB do Amazonas, essa não é a hora de o Congresso Nacional analisar uma proposta que pode limitar o trabalho de investigação de órgãos como a Polícia Federal e o Ministério Público, apesar de reconhecer, em alguns casos, a existência de abusos na atuação dessas autoridades.
Não é o momento, assim como não é hora, qualquer deliberação favorável a esse pedido de impeachment contra o Procurador-Geral da República, porque de fato pareceriam uma forma de vingança. E é tudo que nós não precisamos nesse momento tão delicado da vida do nosso país.
A senadora Anamélia, do PP do Rio Grande do Sul, manifestou a sua surpresa com os escândalos de corrupção que aparecem a cada dia.
Ela ressaltou que as investigações da Operação Lava Jato revelam um grande leque de relações promíscuas entre os setores público e privado.
Para Anamélia, é errôneo achar que apenas a área política esteja contaminada pela corrupção, uma doença que parece não ter cura.
A corrupção está no esporte amador, no esporte paralímpico, está na cultura, com os desvios da Lei Rouanet, está na medicina, com os desvios das órteses e próteses, lamentavelmente. Mas também não chega a ser conforto para nós políticos que só a classe política seja avisada nessas operações envolvendo a Lava Jato.
Comissões.
A Comissão de Direitos Humanos vai discutir o Estatuto da Pessoa com Deficiência na mesma data em que a lei completa um ano, dia 6 de julho. O seminário ocorrerá no Auditório Petrônio Portela do Senado Federal a partir das 8h30 da manhã.
Apesar de o estatuto ser novo, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que a política de cotas para inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho já tem 25 anos, tempo suficiente para que as empresas se adaptassem à regra.
A lei exige das empresas com mais de 100 funcionários que do total de empregados, entre 2% e 5%, devem ser selecionados entre pessoas com algum tipo de deficiência.
De acordo com dados do Ministério do Trabalho, entre 2009 e 2014, cerca de 706 mil trabalhadores foram reabilitados. Paulo Paim alertou, no entanto, que não basta apenas contratar as pessoas com deficiência.
É preciso que as empresas e demais entidades capacitem os trabalhadores para que eles possam, na medida de suas limitações, terem melhor preparo para cumprir as funções.
O auditor fiscal do trabalho, Fernando André, ressalta que no campo da qualificação profissional da pessoa com deficiência, há uma mudança de paradigma. Quando falamos em pessoas sem deficiência, é qualificar para empregar. Mas quando falamos em pessoas com deficiência, é empregar para qualificar. A inversão de princípio se justifica pelo tratamento desigual aos desiguais, com vistas a se promover a igualdade.
E você pode participar do seminário Estatuto da Pessoa com Deficiência. Acesse o site senado.leg.br/e-cidadania e envie seu comentário ou pergunta aos debatedores.
Repetindo, senado.leg.br/e-cidadania ou então ligue para 0800-6122-11.
A senadora Ângela Portela, do PT, comemorou a escolha da Universidade Federal de Roraima para o esforço conjunto que desenvolverá uma vacina contra a dengue.
Ela destacou que o Instituto Butantan trabalhará com 14 centros de excelência, incluindo a Universidade Federal de Roraima, em um projeto totalmente brasileiro que espera poder salvar milhares de vidas.
Para Ângela Portela, não é possível minimizar o problema da dengue. Ela lembrou que o número de casos da doença mais que dobrou em relação ao ano passado.
No fim da pesquisa, com resultado positivo da vacina, será disponibilizada para toda a população brasileira. A previsão é que todo esse trabalho se complete até 2019. Estaremos assim, conduzindo um processo de grande relevância para todos os brasileiros.
Os juros do cheque especial, segundo o Banco Central, saltaram de 308,7% ao ano em abril para 311,3% ao ano em maio.
Quanto ao rotativo do cartão de crédito, os juros médios passaram de 452,4% ao ano em abril para 471,3% em maio.
E o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, reclamou que a poupança feita pelos trabalhadores não é corrigida da mesma maneira, o que mostra que, apesar da crise econômica, as instituições financeiras continuam muito satisfeitas.
Por isso, ele cobrou do governo federal e do Banco Central medidas para a redução dos juros e fez a mesma reivindicação ao Senado.
Não é problema de um partido, do governo ou de oposição, diz respeito a todos nós. Como cidadãos, que também somos submetidos a esses juros abusivos. E como parlamentares, pois temos o dever de atuar e contribuir para mudar essa situação.
Já o senador Regufo, do Distrito Federal, classificou como responsável e necessária a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior.
Ele admitiu que a medida pode ser considerada impopular, mas merece apoio, porque o governo não pode gastar mais do que arrecada.
Regufo criticou o crescimento do déficit público, lembrando que restará ao cidadão pagar pela ineficiência do governo.
Deveria ser feito nesse primeiro momento algo ainda mais radical, porque nós não podemos aceitar um déficit como nós tivemos no ano passado de 116 bilhões de reais. Depois, como é que vai ser recomposto isso? Em cima do contribuinte, do coitado contribuinte.
E o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, disse que a corrupção é um câncer que consome o dinheiro do povo e impede o desenvolvimento do país.
Por isso, ele cobrou esforço do Legislativo para combater os desvios de dinheiro público.
Segundo o senador, o contribuinte brasileiro paga uma das mais altas cargas de impostos do mundo, mas a corrupção tem gerado rombos astronômicos nas contas do país.
E isso causa prejuízos para a infraestrutura e uma justa indignação das pessoas, disse Assir Gurgaz.
Nós não temos dinheiro para infraestrutura, nós não temos dinheiro para a educação, nos falta recurso para a saúde. E onde é que está esse dinheiro? Agora está aparecendo. Aonde se mexe tem um rombo, e não são rombos pequenos.
O senador José Medeiros, do PSD, reclamou dos entraves legais e burocráticos para instalação de antenas de telefonia celular nos distritos mais distantes do país, como em muitas regiões de Mato Grosso.
Ele lembrou que o Estado, apesar de ter uma extensa área territorial e de contribuir para o desenvolvimento do país, não conta com infraestrutura em áreas fundamentais, como de transporte e de comunicações.
O Estado precisa de infraestrutura, tanto na área rodoviária, ferroviária, como também na de telecomunicações. Essa é uma das mais atrasadas. A maioria dos distritos não tem acesso pleno às telecomunicações. Então o Estado fica da seguinte forma: poucas rodovias e precárias, algumas ferrovias do pé quebrado, eu digo assim porque elas não têm uma interligação, mas falta também a comunicação. E essa quebra de vez aqueles que querem investir ali no Estado.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.